liderança, gestão, comunicação.
Vamos fazer diferente?
Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente?
Saudações, pessoas queridas. Você está no podcast Vamos Fazer Diferente, uma iniciativa liderada pelas queridas Andréia Murata e Mariana Graff. Eu sou Deloise de Jesus. Estou aqui para continuar o segundo episódio da série Saúde em Diversidade, Equidade e Inclusão. Na nossa primeira troca, a gente teve a alegria de conversar com um especialista em relações étnico-raciais, o Davi Aquintolá, para refletir, né, sobre o que é saúde nos espaços corporativos e de trabalho, o que saúde tem a ver com diversidade, equidade, inclusão. Se você ainda não teve a oportunidade, corre lá para escutar. Esse episódio está super legal e já está disponível. E hoje eu estou aqui com alguém muito especial para a gente conversar o que avançou na agenda de diversidade, equidade e inclusão, especialmente na agenda para as relações étnico-raciais nos últimos anos, que é a Nalva. A Nalva trabalha no Pacto pela Equidade Racial. Tem sido, assim, uma organização que lidera um movimento super importante. A Nalva também é uma pessoa muito querida com a qual eu aprendo muito. Tive a oportunidade de trocar profissionalmente nos últimos anos. Então, queria primeiro agradecer, Nalva, por você ter topado fazer essa conversa com a gente e te convidar para se apresentar também. Conta para os ouvintes um pouquinho de você.
Olá, Adelô. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui no podcast Vamos Fazer Diferente é de extrema relevância, porque cada vez mais a gente leva informação. Eu sou Edinalva Moura, conhecida como Nalva Moura. Atuo já há bastante tempo na questão racial, né? Eu entendo que eu me descobri negra trabalhando com justiça social na juventude. Hoje eu tenho um pouco mais de 50 anos. A minha formação é em educação. Tenho trabalhado bastante com a educação executiva para a inclusão de pessoas pretas no mercado de trabalho. E na Associação Pacto, eu sou relações institucionais, de forma a dialogar com as empresas sobre a relevância de atuar, né, assumir o compromisso com a agenda de inclusão, diversidade e equidade racial. Né, e bater o papo aqui com você vai ser muito importante.
Ai, que delícia, Nalva. Você, e eu gosto que você é super humilde, assim. Esses dias eu tive a alegria de ver um documento que a Nalva conta um pouco da trajetória dela e é completamente apaixonante, assim, inspirador. É uma delícia poder trocar com você, Nalva. A Pacto é uma organização super relevante nacionalmente, né? Eu já participei de alguns eventos da Pacto. Nossa, reúne pessoas incríveis. Eu acho que o modo como vocês estão fazendo conversas muito avançadas é bem especial. Mas se você quiser contar um pouquinho também para a galera que está escutando a gente, o que é a Pacto, o que vocês trocam com a empresa, com as empresas, eu acho que pode ser muito bem-vindo.
A Associação Pacto, ela nasceu em meados de 2021. Então, um período do ano de 21, muito motivado ali pelo Jair Ribeiro, que era o Parceiros da Educação, ele convidou um grupo de empresários, executivos, militantes. Então, assim, ele fez um grupo misto, né, de profissionais de diferentes segmentos, contemplando os três setores, né, olhando aí repartições públicas, as empresas e as organizações sociais, para pensar a necessidade de um diferencial, uma iniciativa diferente que pudesse agregar valor ao ecossistema de diversidade. E aí nasce a Associação Pacto de Promoção pela Equidade Racial, tendo como diferencial um protocolo OSG racial. E este protocolo, ele traz um algoritmo em que as empresas, através do seu vínculo empregatício, ela olha ali a CBO, então através do Código Brasileiro de Ocupação, que é a CBO, para quem não conhece, né? Ali utilizada no E-Social para o vínculo empregatício. O segundo eixo, olhar para a população preta de acordo com a sua região e não trabalhar com 56% de negros, que é o montante que nós somos aqui na população. E o terceiro recorte é pensar em três olhares. Então, negros e não liderança, né? Então, todo mundo que está nas atividades funcionais, negros e não negros, né? Na verdade. Depois, as pessoas que estão em cargos de direção e as pessoas que estão em cargo de gerência. A partir destes três pilares, a gente tira um relatório, que é um algoritmo, em que as pessoas conseguem perceber, né, a empresa, ela tem a noção de qual é o seu desequilíbrio racial. Eu falo que é a primeira foto que ela tem. Porque, Delô, é muito fácil você fazer o teste do pescoço, né? Ou olhar para negro, e aí você fala, o teste do pescoço? Não, eu tenho negros aqui, mas em que cadeiras eles estão sentados? Então, para nós, o teste do pescoço não funciona. Nós precisamos de métricas, de algoritmos, né, de indicadores. E, a partir daí, a gente orienta a empresa, né, com esta foto. Nós vamos orientar a empresa a trabalhar com o ESG. Então, se traz o conceito de ESG, olhando para o S, enquanto algo que precisa ser estruturado para todas as empresas, já que hoje está na boca do povo, né? As empresas têm atuado bastante com o ESG, mas o S ainda precisa fazer muitas coisas.
E conta para a gente, Nalva, quando você está falando de ESG, o que, que é essa sigla?
A sigla ESG, então, assim, as empresas, para pensar em governança hoje, para pensar sustentabilidade, ela precisa olhar primeiro para o E, pensando aí o ambiental, né? Então, as questões ambientais, como é que estão. O segundo olhar para as questões de governança, de ética, de compliance. E o S, pensando em todas as questões sociais que norteiam, né, o dia a dia da sociedade. Então, quando eu falo dos pilares ambientais, aí, que a gente ouve muito, os pilares ambientais e de governança, eles estão muito bem organizados, com matriz de materialidade. Mas quando você pega o S tem muita coisa a ser feita. Então, nós trabalhamos com S, que a gente chama de R, né, que ele é de racial, mas que a gente também traz para ele um D de diversidade, para que todas as empresas, né, que todas as pessoas pensem as suas práticas sociais, trazendo o diferencial a partir do S. Então, nós criamos um rating, né, usando a linguagem de ESG, nós criamos um rating que é um ranking, né, para ficar mais fácil, e através deste ranking, a empresa vai olhar primeiro qual é o desequilíbrio, onde é que estão os negros dentro da estrutura. Depois ela tem 5 pilares, né, para ela atuar. Então a gente traz ali as premissas de processo seletivo afirmativo, porque se as empresas não forem intencionais e fazerem seus processos seletivos, não vai funcionar. Né? Nós tem pesquisas aí da gestão Kairos que traz que no mínimo mais 140 anos para a gente conseguir equidade. Então o segundo olhar nosso é de letramento racial, então a gente traz a questão de educação antirracista, recenseamento, e quando eu trago recenseamento, primeiro que é importante a comunidade se autodeclarar. Né? Na história, as pessoas vinham dizendo, né, trazendo quem nós somos. E hoje nós estamos falando para as empresas, para os colaboradores, quem são vocês? Se autodeclarem. E o censo contribui para isso, até para se apropriar de algumas discussões que muitas vezes as empresas, as pessoas não querem. Então, o segundo pilar nosso é de... E de educação, Delô, tem mais um ponto importante, que a nossa educação, o processo educativo no Brasil, ele não trouxe, né, a verdadeira história. Então, através de pílulas, de momentos formativos, de letramento, é reescrever a história da população preta através do nosso olhar. O que aconteceu com a população que foi escravizada? Por que que nós estamos hoje, em sua maioria, em situação de pobreza? Então, esses momentos formativos, eles são bons para nós negros e para os não negros também. Porque não é pelo fato de sermos negros que a gente tem que saber tudo, né? Que é um equívoco quando a gente discute diversidade e inclusão. Então, nós também estamos aprendendo juntos e então a gente coloca esse segundo pilar de educação. O terceiro pilar é pensar sempre nos stakeholders. Já foi a época em que as empresas deveriam fazer tudo sozinhas, né? Então, hoje, quando a gente traz a associação enquanto um hub, a gente traz a importância de dialogar com o stakeholder sobre necessidades, mas também sobre reputação, sobre avanços, mas de forma também a engajá-la. Porque se você não engaja toda a sociedade, alguém vai ficar para trás. Então, nós estamos trazendo aqui a importância dos stakeholders também participarem, inclusive fazendo pressão. Eu comecei te dizendo que o Jair Ribeiro, que é um investidor, faz a pressão e convida um grupo de profissionais, aqui os stakeholders da mesma forma. Fazer pressão para o empreendedor negro ser contratado, para o jovem negro ser contratado, para ter uma cláusula de compliance. Então, também aqui a gente tem uma estratégia pensada. O quarto eixo é pensar nas intersecções, trazendo o canal de denúncia. Então, vamos pensar em toda a população diversa, né, que hoje é minorizada dentro do mercado de trabalho. Então, que essa população ela tenha condição de, num canal de denúncia, falar das suas dores. E se você não tiver esse ambiente seguro, acaba ficando prejudicado. Então, esses quatro primeiros eixos eu trouxe olhando muito o ambiente interno das corporações. Então, é o dia a dia das empresas, a pulsão que a gente deseja fazer. E o quinto pilar, nós falamos do investimento social privado em equidade racial, que as empresas precisam olhar para a equidade racial. Precisa-se fazer filantropia antirracista. Então, que as empresas, quando forem doar recurso, investir em projetos sociais, que elas estejam atentas se o presidente da organização ou a presidenta é negra, se o projeto, a escola que vai ser investida, em sua maioria são jovens, né, pessoas pretas. Então, assim, um olhar para a filantropia e ações de empreendedorismo. Nós temos o segundo idioma ainda enquanto uma grande lacuna, né, para alavancar a carreira de profissionais negros, né, o nosso grande entrave. Então, por que que as empresas também não podem investir e olhar para este recorte? Então, a gente traz esses cinco pilares que são amplos. Nós convidamos as empresas a olharem a partir ali dos seus valores, as suas missões, os seus objetivos, qual é o pilar que ela quer investir, olhando para o quinto. E para contribuir, Delo, nós também fizemos um cadastro de organizações negras. Então tem no nosso site um cadastro de organizações negras para que elas tenham condições de buscar. E não sei onde estão as organizações negras, porque é tão comum a gente dizer, né, ouvir dizer, né, não sei onde está o profissional negro, não sei onde está a organização negra. Então a gente está mitigando esses problemas. Então aqui no site da associação tem cadastro de organizações negras. Qual é o próximo problema? Ah, não tem um profissional negro. Aqui a gente também tem um espaço de cadastro de vagas para ir mitigando, né, esses vieses e a vida seguir.
Ai, Nalva, obrigada por compartilhar com a gente, porque eu lembro da primeira vez que foi você, né, quem contou para mim um pouco da Pacto, como vocês estavam organizados, e eu achei brilhante, muito importante essa iniciativa, para a gente sair desse primeiro movimento que as organizações fazem quando elas estão olhando para a diversidade e inclusão, com foco na questão racial, que é geralmente a maior assimetria, né, que tem na organização.
Sim.
Em relação ao contexto social, porque as empresas, equidade e inclusão não é algo que foi valorizado no passado. As empresas não sabem muito por onde começar, ou elas costumam fazer esse trabalho de uma forma muito caseira, né, com seus próprios profissionais, e isso faz com que o trabalho seja muito mais lento. Então, já tem muita tecnologia, muita discussão de por onde começar, quais são os primeiros passos, e o trabalho da Pacto torna isso muito mais simples. A organização tem o caminho para o diagnóstico, a organização tem o caminho para o apoio, para entender como ela deve se organizar. Eu acho sensacional esse olhar para a reparação, que é a parte do investimento social que as empresas deveriam fazer em questões raciais, porque isso é super importante. E acho que tem uma conversa, né, que aqui na Batuque, você sabe que fundei a Batuque recentemente, tenho focado em trabalhar com organizações olhando para a liderança, também olhando para aspectos de diversidade, equidade e inclusão. E essa conversa sobre o quanto que tem uma diferença entre olhar para questões raciais como saúde do seu negócio, ter pessoas negras na sua equipe é muito importante, mas isso é diferente de investimento social para melhorar as questões raciais fora da sociedade. Isso é muito importante que as empresas comecem a ter esse olhar, né? Porque é uma conversa que não foi feita, falta estrutura para isso. Então eu acho que esse trabalho da Pacto é realmente muito importante. O trabalho que vocês têm feito também de conectar e criar uma rede de profissionais que se importam com a agenda, sejam profissionais negros ou profissionais brancos, isso é muito também especial. E eu queria, sabe, também te perguntar, Nalva, considerando esses anos, né, em que a Pacto já vem atuando, já vem conversando com as organizações, oferecendo essa tecnologia, oferecendo esse suporte, te perguntar o que que você tem visto que avançou nas organizações, porque ainda tem muita empresa, ainda tem muita organização em que as questões raciais nem são discutidas. É muito comum você ver uma organização que é completamente branca. A gente passou agora pelo 8 de março e teve várias empresas aí colocando foto das suas colaboradoras, fazendo ações para comunicar o quanto elas são diversas, porque tem várias mulheres na equipe e todas elas brancas, né? As organizações não ficam nem constrangidas. Muitas organizações ainda são assim, mas tem outras organizações que não, que já se movimentaram, que já avançaram, que já começaram a mudar suas equipes. Então, eu queria escutar, assim, do seu olhar e do que você tem visto no seu trabalho, o que já avançou nas organizações nesses últimos anos?
Delô, esse é um excelente ponto que você traz, né? Olhando para as mulheres, a evolução das empresas. Avança lentamente, para ser bem sincera com você. Avança lentamente, primeiro porque, por mais que estejamos discutindo as questões raciais desde a década de 40, né? São as primeiras conversas ali no movimento negro, começa na década de 40, depois a gente vem numa crescente. Quando a gente olha para as empresas, a questão racial, para ela, aquece nos últimos 4 anos. Este aquecimento nos últimos 4 anos faz com que a liderança se movimente, ou então os grupos de afinidade também comecem a se organizar para dizer, se empoderar de que, olha, precisa ser feito algo, porque é um ambiente que naturalmente está embranquecido. Eu, olhando para 64 empresas que nós temos hoje na associação, eu considero que a gente tem um grupo de aproximadamente 30% que tem práticas muito bem consolidadas. E aí eu posso considerar esses 30% também um reflexo da sociedade. Depois eu tenho um segundo grupo ali na casa de uns 50% que chegaram com a intencionalidade e já com alguns primeiros passos dados. E por isso a gente criou uma jornada com eles, jornada de formação, de encontros, de atividades externas, um plano de trabalho para ser mais ousado, para que saia do campo da intencionalidade. Porque tem muita gente dizendo, quero fazer, mas precisa chegar na ação. Uhum. Né? Nós estamos falando da proposição. E o restante, ainda sem saber o que fazer, não fiz nada, estou chegando aqui, quero trabalhar com vocês. Então, esses três grupos são de extrema relevância. Mas se eu olho nesses 30%, as empresas, sobretudo de capital aberto, tem muita coisa para fazer. Poderia ser um pouco mais rápido. Onde é que esbarra? As empresas ainda não entenderam que diversidade, ela é de extrema relevância, considerando a nossa população, para você ter pensamentos diversos, competências diversas, que é bom para o desenvolvimento econômico do país e ele é bom para o próprio negócio. Né? Ambientes diversos, as pessoas têm maior possibilidade de inovação, criação, de pensar no consumidor. E essa mudança de pensamento está vindo agora. Então, o que a associação fez também para ajudar? Então, nós fizemos um relatório em que as empresas têm condições de se comparar. Nós olhamos as 25 maiores empresas, o que cada uma tem feito, né? Como ela tem evoluído em questão de diversidade, e a gente entrega esse documento para ela dizendo, olha, você está neste setor da economia, o seu setor está assim, e você? Então, também um caminho ali de pulsão para que ela evolua. Um outro documento, já que nós falamos de mulheres, nós fizemos um relatório sobre a mulher negra no mercado de trabalho, considerando os últimos 20 anos, né? E um recorte ali para os 10 anos, o que efetivamente e onde é que estão as mulheres negras. E aí, Delô, é catastrófico, né, os resultados, porque as mulheres negras estão invisíveis, congeladas ali nas cadeiras de analistas, de trainees, um pouco mais de 10 anos. E a carreira, né, a ascensão profissional dessas mulheres, ela começa somente após os 40. Diferente da mulher branca, né? Que ela começa, ascende muito rápido. Então, este é um alerta que a gente tem feito para as empresas e tem pedido para investir em mulheres negras, porque no contraponto também foram as mulheres negras que mais estudaram nos últimos anos. Se nós temos as competências, estamos com as certificações, por que é que a gente continua invisível? Então é hora das empresas tirarem as vendas dos olhos e começarem a investir em mulheres negras, ainda mais porque a gente faz milhares de coisas ao mesmo tempo, né? A gente cuida da maternidade, a gente cuida da família, então tem uma tecnologia ancestral da mulher negra que aplicada e investida, todo mundo vai ganhar, né? E aí economicamente a gente diminui concentração de renda e aí você faz com que sustentabilidade aconteça nas periferias, né? E hoje chega pouco recurso. Então chega de guardar né, dinheiro, já que a concentração de renda está na mão de uma minoria, para que a gente, de fato, faça o desenvolvimento integrado e sustentável, fazendo a roda girar, chegando o recurso na periferia.
Nalva, é muito bom escutar essa sua visão da questão de uma forma mais sistêmica, né?
Sim.
Porque tem o que acontece em cada uma das organizações, mas tem como o que acontece em cada uma das organizações reflete nos problemas sociais e é isso, né? A semana passada eu estava com um grupo trocando um pouco sobre os desafios da própria organização e eu ouvi a liderança falando muito assim, não, mas o problema do país é muito grande, o racismo no Brasil é muito forte, a gente está fazendo aqui, mas é uma gota no oceano. Só que é a responsabilidade de cada empresa, de cada organização. Então, o que a gente tem como reflexo sistêmico também tem o passo a passo de cada uma das organizações, né? E como você trouxe, as organizações maiores são aquelas que mais deveriam estar olhando de forma avançada para esses desafios, porque você precisa de orçamento, você precisa de equipe, você precisa de foco, porque como você acabou de trazer para a gente, uma vez que você faz o primeiro passo, poxa, fiz o diagnóstico, vi que eu tenho problema, até no papo com o Davi, no último episódio a gente falou um pouquinho disso, né? Muitas organizações têm uma fantasia de que elas vão implementar a diversidade. Eu vou fazer um passo 1, um passo 2, um passo 3, agora eu tenho diversidade na minha organização. Sendo que é um desafio que é evolutivo.
Sim.
Como você trouxe, eu fiz meu diagnóstico e agora eu entendi aonde está meu desafio. Meu desafio é, sobretudo, em ter pessoas negras e pessoas negras no quadro de liderança e ter mulheres negras. Eu descobri que as mulheres negras eu contrato na minha organização, mas elas ficam 10 anos como analistas, como assistentes e não são promovidas. E quando você descobre isso, o próximo passo é um passo que a organização não tinha pensado. Então, de rever os seus próprios padrões, questionar o lugar das pessoas brancas na organização, questionar quais apoios são necessários para a liderança. E como você trouxe, de uma maneira que vai ser benéfica para a organização em lugares em que ela não era capaz de pensar. A organização que é completamente liderada por pessoas brancas, ela não consegue nem antecipar quais são os benefícios que ter uma mulher negra na liderança vai trazer. Mas ela também não consegue antecipar qual que vai ser o desafio para essa mulher negra, que vai ter que estar ali, né? Ao mesmo tempo em que ela faz o trabalho dela. Ela tem que entender a opressão que ela está vivendo, comunicar qual que é o desafio que ela vive, pensar para ela mesma uma estratégia de cuidado. E aí, ainda advogar por ela na organização, né? Para que a organização mude. Isso melhora a organização, melhora o ambiente de trabalho, deixa o ambiente mais saudável para a organização como um todo, mas a que custo, né? A custo dessa profissional que está ali fazendo um trabalho que é também de militância, né, Nalva? Porque quando a gente faz esse trabalho dentro das organizações, seja atuando com a causa ou uma empresa que tem um tema completamente diferente, é um trabalho também de militância, né?
Eu considero que extremamente de militância, né? A gente faz ativismo puro na física e no profissional. Então, em todos os espaços, a gente acaba aproveitando. E no que você acabou de trazer, Delo, é mudança de comportamento da organização, né? Então, se a gente não influenciar essa cultura da organização, então o que a associação traz? Que demora no mínimo 10 anos. Nós vamos numa crescente, uma vez por ano a empresa recebe um certificado, então assim, e não é um selo, porque a gente também contesta selo, então vamos fazer a jornada, fechou 12 meses, quanto você evoluiu, recebe sua certificação, protocolo SG racial, revê metas, pensa no seu budget, vamos lá, mais um ano. E aí, em 10 anos, ela consegue ter ali um cenário totalmente diferente. Então, não estamos falando que é nada para ontem, né? Vem numa crescente, cruza com as ODSs, né? Então, vamos olhar a Agenda 2030, como é que está isso?
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, Nalva?
A gente precisa pensar sempre nos objetivos, olhar ali para a meta de gênero, olhar para a meta de raça, de educação de qualidade. Então, são 17 objetivos, né, sustentáveis. Então, a gente também olha para eles e a empresa pensa na sua natureza, no seu propósito e pensa no plano de ação. E a associação, nós temos ali uma ação básica de orientação, mas se a empresa tiver uma necessidade, a gente também tem um plano mais desenvolvido, aí é numa característica um pouco diferente, os acordos são distintos, mas para que a gente também possa contribuir com essa evolução.
Nessas, quando você falou desses 30%, né, das empresas que estão um pouco mais desenvolvidas, eu imagino que tem alguns desafios que vocês observam que são parecidos, que as empresas enfrentam uma vez que elas estão colocando a mão na massa. Você pode contar um pouquinho pra gente o que você tem observado que acontece de forma mais frequente, uma vez que a organização leva a sério o trabalho de diversidade e inclusão com foco em questões raciais? Quais são os desconfortos, quais são as descobertas, quais são os achados que você observou que são mais frequentes nesses processos?
Este é um ponto interessante, né? Porque, de fato, tem muitos achados, viu, Delô? Acho que o primeiro é ter a consciência do desequilíbrio. Porque como as empresas têm ambientes extremamente naturalizados de que pessoas brancas estão nas principais posições, então existe primeiro um desconforto. Quando você olha a foto, você diz, puxa, né, não achava que o cenário era tão complexo. Depois, tem ali a necessidade de fazer um plano de ação coeso, mas esbarrar ainda no engajamento, para não ficar restrito às áreas de diversidade e inclusão. Assim, você precisa cascatear para atender e atingir todas as outras áreas. Então, a empresa também começa essa gestão da mudança, que é lenta, engajando outras áreas.
O que vocês observam, Nalva, nessa questão do engajamento? Assim, porque eu também tenho observado que a resistência acontece de maneiras muito diferentes. Acho que tem até um jeito como eu gosto de contar isso, que tem uma resistência que ela é ativa.
Sim.
Então tem colaboradores que falam assim, abertamente, né? A gente não deveria trabalhar com diversidade e inclusão, isso é errado, isso é racismo reverso. Então as pessoas criam fantasias e ativamente se posicionam dentro da organização para tentar impedir os avanços da agenda. Mas tem também uma resistência que eu chamo que é uma resistência passiva, que tem muito a ver com o tipo de racismo brasileiro, né? Que é quase uma coisa assim, barganhar para que as coisas permaneçam como elas estão. Do tipo, olha, mas vocês não viram o quanto a gente já avançou? A gente já criou um comitê, se a gente ficar fazendo muitas coisas, a gente pode criar resistência, a agenda pode morrer rápido, então vamos com calma. Isso acontece muito, Nalva, também, no que vocês têm acompanhado?
Acontece. É por isso que eu falei o segundo item, engajamento, né? Porque assim, acontece. E aí você precisa entrar na linha do convencimento, né? Porque assim, como é que vai fazendo as coisas acontecerem? Então, olha, isso não é necessário, eu já tentei, não estamos com tempo, olhando aí o movimento, né? A situação econômica do país, a gente direcionar tempo e recurso para essa agenda, talvez não vai dar. Então, assim, e eu falo deste olhar para algumas empresas que eu já abordei, dizendo, não estou pronta para seguir com vocês agora, porque eu vou precisar de um pouco mais de esforço e não terei muito sucesso neste momento. Então tem empresas que conversam comigo, que falam, meu, não estou pronta, vou ter que voltar depois. Ou quem já está ainda tendo essa necessidade de ter um top-down da liderança para as coisas acontecerem. E tem um outro fenômeno deste racismo brasileiro, que eu ouço bastante, que assim, só que eu vou ter que levantar da minha cadeira para uma pessoa negra sentar, e nós estamos trazendo que não, né? Nós estamos trazendo de que queremos sim posições de lideranças, queremos que as pessoas se engajem, que os aliados atuem, porque neste momento, quando eu falo de engajamento, eu preciso encontrar os aliados dentro da empresa para dizer de que surgiu uma oportunidade, tem uma vaga, vamos olhar para este grupo que hoje é minorizado dentro da empresa. A gente não está falando para tirar ninguém que está lá e colocar uma pessoa preta. Nós estamos falando, vamos aproveitar esse movimento, que aí você transforma o ambiente de uma maneira que seja positiva para todo mundo. E tem um outro componente de que assim, o mercado também tem dito, né, que não vai evoluir muito olhando aí para os desafios que têm acontecido fora do Brasil. E aí nós estamos dizendo, a realidade brasileira é outra, nós estamos num outro momento da história e requer sim propostas para o movimento de transformação olhando para a diversidade e inclusão. Então não é fácil, viu, seguir nesta agenda, mas ela é de extrema relevância, porque se as pessoas não estiverem conscientes, e aí eu falo de pessoas, Elô, porque as instituições são feitas de pessoas, aí a pessoa, ah não, é a empresa X, não, são as lideranças, os articuladores, quem está, a linha de frente é que precisa assumir o compromisso, e eu falo que as vozes precisam ecoar para a gente evoluir, porque senão a gente não vai sair de onde nós estamos.
Mas sabe, Nalva, só uma coisa que quando você estava falando, eu me identifiquei muito, é desse medo que as lideranças têm de serem substituídas. Porque essa coisa de lidar com diversidade, equidade e inclusão. As pessoas olham os números, elas se impressionam, elas falam, nossa, tem que fazer alguma coisa mesmo. Mas vem imediatamente essa sensação de que o privilégio existe. Então, não quer dizer que parte do motivo que explica eu estar na minha posição é simplesmente ser uma pessoa branca. Então, pode ser que se tiver uma ação afirmativa, eu vou ficar sem o meu cargo. Então, vai para um lugar que é um lugar muito pessoal, um lugar de um medo, assim, completamente infundado, que você pode fazer um processo de planejamento para olhar para as novas vagas que vão abrir e para olhar para a rotatividade da organização. Porque a alta liderança costuma estar mais fixa, costumam ser pessoas que vão passar mais tempo, né, ali num cargo, mas as pessoas se aposentam, as pessoas mudam de carreira, as pessoas, elas decidem fazer projetos diferentes. Então, não tem, assim, uma... Não existe uma organização que vai ficar 3, 4, 10 anos com o mesmo quadro de liderança sem ter nenhuma mudança. Só que o que acontece? Acontece que esse quadro de lideranças muda e a organização não se prepara, não antecipa um processo de diversidade e inclusão antes de precisar abrir a vaga. Porque quando essas vagas abrem, não tem do tipo, não existe isso, vai aparecer um processo internacional, ou minha esposa vai mudar de país, ou o meu filho vai precisar de um apoio e eu vou sair da carreira. As pessoas não avisam isso com anos de antecedência, né? Isso acontece no dia a dia das organizações. E quando acontece, a organização não está preparada. Então, eu já vi acontecer várias vezes uma organização que está há anos fazendo processo de diversidade e inclusão, tem analistas negros, tem coordenadores negros, mas quando abre uma vaga de diretor, uma vaga de vice-presidente, a organização ou não abre uma vaga afirmativa, porque de uma hora para outra, ela vai querer o quê? Um perfil que é exatamente o perfil das outras pessoas que estão no grupo. Ou a organização só vai saber valorizar pessoas que são muito parecidas com ela mesma e não vai ter coragem de abrir um processo afirmativo, ou já vi acontecer várias vezes. Vai abrir um processo afirmativo e contratar uma pessoa branca, porque ela não se preparou para aquele momento de transição ou não colocou o investimento certo. O investimento, eu digo, até de se engajar, né? De acreditar mesmo que aquele processo é importante. E essa fantasia de que eu vou ter que abrir mão da minha própria posição, ela está muito relacionada com manter as coisas como elas estão. Porque daí você cria um argumento, que é um argumento de... mas vamos com mais calma, a gente não vai criar um medo na equipe, as pessoas vão começar a achar que elas vão ser demitidas. E você cria toda uma fantasia, toda uma situação de manter as coisas como elas estão, que parte dela é irracional, mas ela também é muito racional, porque as pessoas entendem que elas vão ter que abrir esse espaço, fazer movimentos para os espaços abrirem, e isso, Nalva, porque a gente está sendo muito pacífica, né? Vamos falar a verdade? Aqui, como movimento de transformação da sociedade, porque seria completamente legítimo fazer um convite para a mudança das cadeiras, e isso também é uma decisão importante que as organizações podem sim tomar, né? Mas nem é disso que a gente está falando, e a reação ainda é essa.
Não, é verdade, Delo, eu sorri aqui porque o nosso movimento, eu tô falando aqui nós, pessoas pretas, a gente vem discutindo, vem potencializando, mas a gente ainda faz um movimento ali, no movimento da paz. O que na associação a gente tem feito para mitigar esse desafio aí do pensamento enviesado, o medo das pessoas que estão à frente, porque é automático a pessoa olhar para o umbigo dela. Então as empresas também têm nos solicitado uma estimativa, olhando para a rotatividade. Então, assim, vamos pensar o quanto eu consigo mudar a minha empresa a partir do cenário que eu tenho hoje, o meu nível de rotatividade, aonde é que eu vou colocar as pessoas pretas. E isso tem sido um movimento bem interessante, porque ela tem uma visão de que, olha, olhando para o meu cenário atual, eu vou conseguir ter uma meta. E aí também a pessoa coloca a meta possível, né? Eu vou conseguir chegar em 20% de pessoas pretas em direção, 10% ali na média liderança, porque para nós, ela precisa olhar para esse cenário da direção, de gerência acima, para não continuar trazendo a população preta somente para as posições de aprendizes e trainees. Elas são legítimas. Só que para essa juventude que está chegando no mercado hoje, fazer a pulsão e mudar o cenário atual, a gente vai demorar no mínimo mais. Eu acabei de falar das mulheres que são 10 anos, então até essas pessoas se desenvolverem, a gente vai precisar de no mínimo mais 5 anos. E hoje, Delo, por mais que a gente faça ali um movimento da paz, a gente tem pressa.
Sim.
E a gente precisa que essas empresas assumam com a gente. Então, Então, essas pesquisas, esses cenários, a gente tem feito com as empresas para acelerar.
Isso que você está falando é muito especial, porque quando a organização chega para a gente e fala assim, ai, mas agora eu não estou me sentindo pronta, agora não é o momento, eu não sei se eu já consigo começar, isso é um desastre, né? Porque
sim,
a organização já está atrasada. É um processo que vai levar muitos anos, é um processo difícil, é um processo que requer aprendizado. E você só consegue viver esse aprendizado fazendo. Então, cada mês, cada semana, cada ano que a organização adia iniciar esse processo, ela não só tá adiando essa diversidade, esse processo de inclusão ser possível, mas ela está adiando o aprendizado que é necessário para progredir nesse trabalho, né? E também muito, muito especial que você trouxe sobre olhar para as metas e pensar os percentuais, porque o risco de ser a pessoa negra única na posição de liderança também é muito importante das organizações evitarem, né, Nalva? Às vezes a organização tem ali um quadro de 20 diretores e tem uma mulher negra na posição de diretoria, muitas vezes olhando ali para as questões de diversidade, inclusão ou RH. Ou às vezes a liderança negra tendo que assumir mais de uma posição ao mesmo tempo. Então ela tem a posição de diversidade e inclusão e a posição de finanças, ou também a posição de contabilidade, de organização. Então, esse planejamento da organização para garantir mais diversidade no seu quadro, mas também com um percentual numérico que seja significativo, que não deixe ali uma pessoa num lugar de única naquele espaço, porque acaba gerando um conjunto de... Eu tenho acompanhado muito, Nalva, eu faço parte de um coletivo internacional de executivas negras, né? O BWEL, Black Women Executive Leadership, que é um programa liderado pela Anziro, uma liderança nigeriana-americana extraordinária, assim, que fala muito sobre a vivência da executiva negra nas posições globais. Essa violência que é você estar num espaço sendo a única que consegue entender a sua opressão, tendo que advogar por você mesma e pela mudança enquanto você faz o trabalho, não acontece só no Brasil, ela acontece nos Estados Unidos, no Reino Unido, em países africanos também. Mas isso eu acho que é muito um desafio da nossa geração, depois de várias outras mulheres negras terem lutado para a gente alcançar esse espaço, e nós somos muitas vezes a primeira dentro de cada uma dos espaços, mas é algo que precisa ser visto, porque o índice de demissão por questões de saúde mental mesmo, em que a gente se demite, em que a gente busca outras alternativas, ou que a saúde dessas mulheres é prejudicada, é muito alto. E isso é diretamente responsabilidade das organizações, né? Então é por isso que é necessário que elas se planejem. Estava falando pra gente do primeiro choque, que é o choque quando o censo acontece, desse segundo choque, que é o choque quando a organização começa a fazer diferentes ações, ela percebe o que acontece com a equipe dela, né? E queria te ouvir também quais são outros desses aprendizados que você vai percebendo no caminho.
Esse ponto da saúde mental, Lelu, ele é fundamental. Porque assim, ser única é bem dolorido, né? Porque você precisa, as nossas famílias, nós somos muito exigentes, né? Então, ser única em algum espaço é dizer que muita gente investiu para você chegar lá. Quando você chega nessa posição, você não chega sozinha. Você leva todo mundo com você, porque está todo mundo ali acreditando que você vai inspirar. Então, a nossa autocobrança é muito maior. Então, você está sozinha numa cadeira, com um desafio de um lugar que bastante enviesado, acreditando que você está num não lugar. O que ela está fazendo aí? Você vê os olhares e aí você compromete a saúde mental. O segundo é que profissionalmente, dependendo da cadeira que você está, então assim, se você está numa área que não está ligada à inclusão, diversidade e sustentabilidade, você vai atuando com as suas competências, com as suas dores, uma maneira diferenciada. Aí eu falo que abrindo caminhos para outras pessoas, ainda assim com muita dificuldade. Quando você está na cadeira de diversidade e inclusão, você carrega o peso da cadeira e do desafio das coisas não caminharem, mas por conta da companhia, a responsabilidade não é sua. E no final do dia, como aconteceu no final de 2023, muitas pessoas pretas foram demitidas e ali é carregando consigo de que foi incompetente, e nós estamos trazendo que não.
Sim.
Né? A pessoa adoeceu porque tinha uma responsabilidade, a companhia não conseguiu responder da maneira esperada e automaticamente ela voltou para o mercado. Na semana retrasada, Deloy, também estive lá no grupo de mulheres na governança, né, na Universidade UCLA. Eu faço parte, sou alumni da Conselheira 101, e aí um grupo de mulheres negras executivas, nós fomos até lá. E por que que nós fomos para Los Angeles? Porque assim, nós já fizemos vários cursos de governança aqui no Brasil, a gente busca uma certificação internacional para o reconhecimento e valorização, para que assim, são mais 30 prontas, né, para não ficar nesta de únicas. E numa campanha de que até 2026 a gente espera mudar esse cenário e que a gente possa ir ali se autoajudando. Porque a gente precisa romper essa geração da unidade, né? Então, você tem diferentes grupos. Lá na associação, a gente também tem o coletivo Pacto das Pretas, nós temos o Pacto Transforma. Então, assim, grupos de executivas negras em formação. E essa é a chamada que a gente tem feito para as empresas, para investirem em mulheres negras em diferentes áreas, para que a gente efetivamente esteja representada em todos os setores da economia. E em alguns setores, por exemplo, como a área financeira, a área de tecnologia, medicina, que tem menos, a gente também tem provocado para dizer, se não tem, o seu compromisso com o país é de investir em formação e desenvolvimento de pessoas. Então vamos criar um projeto, e aí um projeto de no mínimo 5 anos, para que essas pessoas, elas vão alavancando, e aí a gente inclui mentoria, vamos incluir rede de relacionamento, vamos pensar aí no network, porque algumas cadeiras, Elô, nós sabemos que para além da competência, quem te indica, né? A pessoa precisa lembrar que você existe.
Exato.
Para que você consiga chegar lá, e aí você fura a bolha. Então a gente tem feito esse movimento de conscientização para que profissionais aliados enxergue essas mulheres negras de forma a fazer essa pulsão e a gente mudar as características do mercado. Então não é nada simples, ele é intenso, precisa de ativismo, né, que é o que a gente começou falando mas se não for dessa forma a gente não vai. Eu quero estar aqui ainda para ver, né, meus filhos, meus netos pensando aí, atuando nos lugares que eles quiserem, que afinal de contas eu acredito muito em sonho, que a gente precisa sonhar, mas sonhar dessa forma levando o bordoado sem poder chegar não dá. Então também nós estamos falando de justiça social e abertura de oportunidades.
Nossa, Nalva, totalmente, completamente, e as coisas estão muito conectadas, né? Porque é isso, não é porque a organização não quer se preparar ou decide não se preparar para lidar com as questões raciais nesse momento, que a sociedade, o movimento negro, os movimentos sociais vão parar de lutar por uma sociedade diferente. Então, sim, as organizações vão ficar constrangidas quando elas tiverem um time completamente branco, mas mais do que isso, elas estão despreparadas, porque essas fantasias sociais que existem, não existem pessoas negras, não existem mulheres negras para assumir a posição de autoliderança ou assumir posições de conselho, elas hoje é constrangedor para uma organização poder falar isso. Porque o movimento, né? Então, o movimento do Conselheira 101, do qual você fez parte, todas as diferentes organizações negras pelo país que desenvolvem, fortalecem lideranças e conectam com as vagas e criam tecnologias e nos apoiam a lidar e a navegar nesses ambientes, são movimentos que deixam essa infraestrutura muito farta. Então, hoje, se uma organização ela quer agir, ela tem caminhos, né, Nalva? Caminhos por onde começar. E se você quiser contar um pouquinho pra gente mais de como é que foi essa experiência em Los Angeles, você acabou de voltar, né? Eu vi que você acabou de voltar desse processo que foi super especial. Eu tenho outras colegas também que eu acompanhei que estavam lá com você. Acho que a Sabrina também estava com você nesse processo lá em Los Angeles. Vou até conversar com ela, bater um papo depois. Mas conta pra gente, o que que você acha que foi especial pra você, sabe, dessa experiência?
Não, foi perfeito. Eu só vou fazer concluir um pedacinho antes, quando você falou das empresas, tem um componente, as empresas podem fazer mais, né, para mudar o cenário, e do lado de fora a sociedade também está fazendo pressão. Então as redes sociais, elas têm sido muito válidas nesse sentido.
Sim.
Quando vê uma foto, né, de uma ação que só tem um grupo, acho que a gente tem comentado, a juventude tem falado, então assim, questão de identidade racial para a juventude também está muito mais forte do que para as gerações nossas.
Uhum.
Isso tem também feito uma pulsão, uma pressão para as empresas se manifestarem de maneira diferente, né? Ela está envolvendo marca, está envolvendo reputação, então elas também estão em alerta. Agora, a experiência em Los Angeles, né? Então, assim, pensa num grupo, né? Hoje nós somos 28% da população, né, composta por mulheres pretas. Então você tem ali, no mínimo, 30 mulheres pretas, né, que vêm aí dialogando e atuando no mercado com a agenda de raça e gênero, diferentes formas no mercado, que se colocam em movimento no ano passado para fazer esse curso de mulheres na governança. Então a UCLA pensou numa agenda exclusiva para a gente. Eu acho que já é um primeiro movimento. Você tem ali uma das 5 melhores escolas de negócio, né, do mundo para a agenda, para a primeira vez receber um grupo de mulheres negras. Então a gente nós já saímos do Brasil com esse cheirinho de que podemos fazer diferente, né? Você tem uma universidade aí comprometida com essa agenda. Depois, para nós, Delô, tem um olhar muito específico de discutir liderança, né? Então, assim, nós estamos falando, era um curso de lideranças, pensando nas posições de governança. Uhum. Então, nós estamos falando dos conselhos das empresas, em que o conteúdo pensado, e nós falamos agora há pouco de inteligência emocional, um dos pilares era inteligência emocional para você estar na posição de liderança. O segundo recorte, pensar aí no raciocínio lógico, na análise de indicadores, olhar para a questão financeira. Então foi o terceiro pilar e fundamental. E o terceiro, pensar na governança, na ética, no compromisso. Então são os três eixos que fazem acontecer o dia a dia das grandes companhias. E mulheres negras tendo este racional de que, ó, quais são os cuidados, quais são os riscos, como se posiciona. E tivemos os melhores professores lá e professoras para trabalharem com a gente. Só que para além deste conteúdo, você tem mulheres negras de diferentes regiões do país, com diferentes histórias de superação que chegaram neste ponto. Então, assim, se você pega o seu marco zero para você chegar neste marco de 2024, então nós chegamos lá com muita emoção. E um outro ponto que é: todas nós nos colocamos em movimento para superar o segundo idioma, porque foram 10 dias de curso somente em inglês.
Uhum.
E aí, diferentes níveis, né? Então, você tinha uma questão individual, mas você tinha uma coletividade. O tempo todo nós nos ajudamos. E quando uma não entendeu uma coisa ou outra, final do dia, nós estudamos, então essas pessoas falam: vocês passearam? Sim. Então, nós somos, né? Temos direito à cultura e a lazer, mas pouco. Porque a gente tinha uma meta de fazer acontecer e de gerar um impacto global. Eu falo global porque quem nos acompanhou nas redes sociais, eu moro até hoje na Zona Leste, na periferia, então assim, eu tenho um projeto que eu participo, então estava todo mundo feliz, dizendo, nós podemos, né? Então tinha essa emoção de superação do inglês, de aprender a cultura, dar um giro na cidade, entender Los Angeles, e você muda o pensamento. Porque também, Delô, nós falamos agora há pouco de que algumas coisas para nós caminham devagar. No curso lá, eles também tinham pressa, rigor com horário, tempo de produtividade, entrega de materiais. Então, que é importante a gente respirar este ar, porque às vezes a gente também protela, né? Algumas, não, dá para fazer amanhã. Não, lá foi tudo para ontem, e tudo para ontem com muito brilho, com muito engajamento, com resultados, e todo mundo trazendo aqui consigo o seu certificado, e os aliados que também contribuíram, né? Então, Conselheira 101 teve um investimento, eu fiz uma campanha e fiquei super feliz, né? Então, eu tive ali suporte de executivos, eu encontrei Instituto Beija, que me ajudou, então outros amigos, outros aliados, a Animale, que também tem agenda ali engajada com mulheres. Então, para a gente ter a certeza de que é possível, que não é fácil, e nós retornamos querendo voltar, né, para uma segunda etapa, criamos um grupo de estudos pensando em alguns temas que nós queremos aprofundar, e um aprendizado que eu trago como fundamental é pensar na nossa marca, né? Então, assim, como é que a gente quer que as empresas lembrem e pensem na gente? E qual é a rede de relacionamento que eu preciso fazer para chegar onde eu quero? E às vezes não, Delô, nós negros, a gente tem dificuldade para pedir ajuda, né? A gente vai ali se virando, arrumando 2, 3, 4 empregos, e eu saio de lá com a certeza que o network faz a diferença e que a gente não precisa se intimidar e que a gente precisa sim dialogar e colocar à mesa as necessidades individuais e coletivas. Porque se a gente não fizer isso, e a gente não está na situação de pedinte, eu volto para a situação de direito.
Uhum.
Né? O nosso direito, você tem um relacionamento, tem pessoas dispostas a nos ouvir e somar esforços, e por que não tentar?
Obrigada, Nalva, por compartilhar a sua experiência, como é que foi essa vivência. Acho isso completamente rico, porque de fato, né, é verdade que é preciso, sim, todos os executivos do mundo tem um apoio técnico para fazer o seu trabalho, né? Então, eles investem em cursos, eles investem em experiências, eles investem em vivência que apoia ser possível, ser viável fazer o cotidiano do trabalho, né? E muitas vezes, para nós, na nossa carreira, na nossa família, nossa história como pessoas negras, a gente não tem nem visibilidade de que isso acontece. Então, ter acesso a esses recursos, viver essa experiência, entender outras linguagens de como as coisas acontecem é muito valioso, ao mesmo tempo em que é completamente eu escuto o que você está trazendo, essa é uma série que está focada muito em saúde para as relações de trabalho. E o quanto esse ambiente que você descreve é um ambiente completamente saudável e muito diferente do que as organizações costumam ter no cotidiano dos seus executivos. Então, você falou da cooperação entre o grupo, você falou de estar todo mundo empenhada em contribuir com a evolução uma da outra, de poder olhar para questões pessoais e para questões da emoção como parte do que é discutido na relação de trabalho, que é uma tecnologia que muitas vezes os executivos brancos não acessam. E esse olhar para entender o quanto que o processo de diversidade, porque quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de todas as pessoas, né? As pessoas brancas também fazem parte de um grupo, e é um grupo de diversidade, e é um grupo de diversidade que pode ser muito beneficiado por essa visão de saúde das relações, que é uma saúde para a relação que também pode estar presente no ambiente de trabalho, né? Contei para você que na Batuque a gente está estruturando uma vivência de cuidado para executivas negras, que tem esse foco de apoiar planos de desenvolvimento que reconheçam o que é a vivência e as experiências de navegar na opressão específicas que as pessoas negras e que as mulheres negras vivem no ambiente executivo. Mas esses aprendizados que eu tenho tido com as mulheres negras, com as quais eu tenho trocado para estruturar a vivência, tem me dado muita mais segurança de que, poxa, essa tecnologia do que é ser uma mulher negra em espaço de liderança, aprender a navegar para entender e lidar com a realidade, transformar essa realidade, é completamente poderoso. Assim, as pessoas brancas, elas sempre se beneficiam da nossa presença, mas elas não conseguem valorizar, reconhecer, e tem uma coisa até de parecer que é uma parte não profissional, né, do trabalho, que é uma parte completamente profissional. E é aqui que a gente está falando de mudar a relação, né, Nalva? Queria muito escutar. Acho que, primeiro, agradecer. Foi uma conversa excelente, muito inspirador te escutar. Aprendi muito aqui na troca com você. Foi um papo muito especial. Mas eu queria te escutar aqui para a gente finalizar seus pensamentos sobre essa visão de saúde para as relações de trabalho e o espaço para a saúde nas relações de trabalho corporativas, e também escutar o que você tem para dizer aqui para as pessoas que estão nos escutando, para os nossos ouvintes, nessa nossa despedida.
Nossa, passou tão rápido esse nosso papo, Delu. Eu penso sempre, a minha formação é educação, né? Então eu penso sempre em educação pelo desenvolvimento integral. Quando eu falo de educação para o desenvolvimento integral, eu olho para a saúde em diferentes perspectivas, né? Então, poder acessar a saúde com qualidade, poder pensar na saúde mental, pensar na saúde emocional. Então, assim, o ambiente de trabalho, ele precisa ser um ambiente acolhedor, né, que a pessoa consiga efetivamente desenvolver, né, suas competências, colocar à mesa as suas habilidades, mas de forma que ela seja respeitada. E nós sabemos que nem sempre acontece dessa forma em alguns lugares. E isso é ruim, né? Porque compromete bastante o desenvolvimento daquele ambiente, ou daquele job, ou as metas daquela instituição. Quando você fala da saúde da mulher negra, então pensa, vou voltar de novo à nossa viagem, a nossa saúde, a gente precisa cuidar, né, das questões técnicas, a gente precisa pensar nas questões comportamentais, aí a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade. E não tô falando de religiosidade, não, tô falando de espiritualidade mesmo, porque, né, nós somos compostos aqui de três partes que fazem ser o que somos. E de cuidar da espiritualidade, se a gente não tiver o equilíbrio emocional, todas as outras coisas não vão fluir de maneira correta. Então, O primeiro dia lá em Los Angeles, nós chegamos agitadas, né? Então, assim, pensando neste equilíbrio, a primeira atividade que nós fizemos foi ali de concentração consigo mesma, né? A Ana levou um olhinho e ali foi o seu momento de falar, ó, cheguei, né? Aterrisei, respira. Isso a gente precisa fazer todos os dias, né? Tipo assim, cheguei, respiro, foco, porque aí eu preciso de foco, força e fé. E aí, fé em diferentes vertentes para que as coisas fluam, né? Porque a gente sabe que se a gente não tiver essas três forças, as coisas vão ficando mais difíceis. E através delas, a gente constrói o dia a dia nas companhias. E se não for assim, a nossa saúde, a gente vai estar sempre debilitado. A gente vive um momento de que o nosso planeta está doente, né? Então, nós passamos aí por uma Covid, você pega 24, tantas pessoas com isso, com aquilo. Depois da Covid, nós já tínhamos problemas. Mas depois, não fomos mais as mesmas e os mesmos. Então, a gente precisa cada vez mais cuidar da alimentação, cuidar do tempo de dedicação profissional. Porque se a gente, quando eu comecei falando de equilíbrio, às vezes a gente quer fazer todas as entregas, a gente tem família, a gente precisa de lazer, a gente precisa de momento de leituras, né? Se a gente olha para pessoas não negras, elas estudam muito, né? Consegue o final de semana, pro seu jornal, pro seu lazer, aquilo a gente tem ali, casa, tem isso, tem aquilo. Então precisamos pensar na roda da vida, dando espaço para educação e saúde financeira, que ela muito agita o nosso dia a dia, né? Então, assim, a ausência de recursos financeiros comprometem a saúde mental, o trabalho exagerado compromete, uma família requer atenção. Então eu olho para essa educação integral, olho passando por questões de espiritualidade enquanto algo necessário, que tem muito ainda para ser feito. Mas se a gente não tiver essa consciência, a gente não alavanca. Né? Não adianta eu entregar profissionalmente se eu não cuidar primeiro de mim. Né? Então eu tenho refletido muito sobre isso. Primeiro eu, a minha saúde, para eu conseguir entregar o restante. E quando eu percebo que estou acelerada ou alguma coisa do gênero, eu sento, respiro e recomeço. Que foi a minha chegada sozinha em Los Angeles. Cheguei sozinha em Los Angeles. Então, quando eu cheguei, eu olhei para aquele aeroporto. Falei, meu, Nalva, da Zona Leste para Los Angeles, você precisa de 5 minutos sentada. E eu sentei, respirei, falei comigo mesma. Falei, agora vamos em frente. Então, Delo, quero te agradecer, né, pela oportunidade de vir aqui falar, né, no podcast. Eu estou fazendo a diferença. Eu falo que eu nasci com a missão de fazer a diferença dentro de casa. Então, assim, eu peguei a minha responsabilidade. Eu pergunto sempre pro outro, mas e a sua? Qual é a sua diferença? Porque aí cada um pega o seu mote, né? Então, eu tenho isso comigo, procuro equilibrar, procuro olhar para a vida e procuro impulsionar outras pessoas, né? Então, acho que quando eu fiz escolha por educação, é porque eu acredito que dá para ser diferente, né? Que as pessoas vivam de maneira diferente. A questão das desigualdades sempre me incomodou, né? Então, este incômodo, eu faço dele ali de um limão uma limonada. E tenho ali alguns grãozinhos, né? Que é a minha possibilidade. E vou juntando, fazendo conexões para fazer a diferença. E trabalhar onde eu trabalho hoje, ou pela consultoria, né? As palestras que eu também dou. Eu vou agregando valor para a gente construir uma sociedade menos desigual. Obrigada.
Eu que agradeço, Nalva. Uma alegria enorme de escutar. A gente vai compartilhar aqui nos links as suas redes sociais, para as pessoas poderem entrar em contato com você. Quero também pedir para todo mundo que conseguiu escutar a gente até agora, para compartilhar o que vocês acharam com a gente, seja aqui na própria página do podcast que vocês estão ouvindo, nas nossas redes sociais. Nas redes sociais vamos fazer diferente. Foi muito gostoso estar aqui com vocês, trocar, escutar um pouco mais da Nalva. Várias das coisas preciosas que ela conversou com a gente vai tratar nos próximos episódios sobre saúde nas relações de trabalho. A gente tem um episódio em breve, Nalva, para falar sobre as pessoas que lideram times diversos, então cuidados e posturas para essas lideranças. A gente vai falar sobre saúde para os profissionais negros, um episódio especificamente dedicado para a gente olhar para esse tema. Também vamos falar sobre interseccionalidade nas relações de trabalho, como a gente olha para a saúde. Então convido vocês também a continuarem acompanhando os próximos episódios. Foi uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria poder acompanhar e escutar, aprender muito com a Nalva hoje. Espero que vocês tenham tenham uma ótima continuidade de dia, seja de onde estiverem ouvindo. E gratidão demais por esse episódio. Um beijo, Nalva, querida. Até logo.
Até logo. Obrigada, Telu. Até mais. Tchau.
Obrigada a você. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.